Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente, estamos de volta começando mais um episódio deste podcast, desse que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica. Está começando mais um episódio hoje, um episódio muito... E, assim, óbvio que estamos já na reta final do ano, né? Ano passado eu acredito que a gente... Eu sou muito ruim de data, então, assim, eu acho que a gente lançou episódio em dezembro. E o recesso do Peitica realmente foi em janeiro, né, por ali, enfim. Mas já adianto que estamos nos aproximando do último episódio do Peitica. Eu acredito que esse seja o penúltimo, tá? O penúltimo episódio. Eu não sei se eu lanço um antes do último, mas, enfim. Provavelmente nós teremos ou três episódios contando com esse, né? Três episódios ou dois, né? Esse mais um ou esse mais dois. Mas aí tudo vai depender do que o universo conspirar. Eu já agradeço vocês que estão sempre aqui comigo, me dando puxões de orelha por conta do lançamento, né? Enfim, eu tô quase instituindo esse quinzenal, mas vamos esperar como é que vai ser no próximo ano. Mas eu prometo que sempre iremos ter episódio do Peitica, mesmo se o ano... assim, não permitir que seja semanalmente, porque realmente dá muito trabalho, gente. Quem produz podcast sabe, mas eu não vou falar disso de novo, vamos focar no episódio, que, como você viu, tá, estamos aqui em mais um episódio da sua, da nossa, peraí, Rádio Peitica. Pois é, então esse é um episódio número 2 da Rádio Peitica, um episódio recheado de boas histórias, como você sabe, boa música e tudo aquilo que envolve esse universo musical, que é exatamente aquilo que me fez começar nessa parada de podcast. O Peitica foi mais uma alternativa, né, para falar sobre o dia a dia, para falar. Ele se intensificou as atividades do Peitica ali no, na pandemia, mas o que me fez ter podcast, o que me fez assim, me envolver com essa mídia desde 2008 foi música. Então, assim, ter essa possibilidade de fazer a Rádio Peitica dentro, né, desse podcast que, enfim, que... eu ganhei vários amigos, me aproximei de várias pessoas por conta dele. E dentro desse programa a gente tem um especial também que fala sobre música. Para mim é uma satisfação muito grande. E a gente vai começar com a primeira história de hoje. Vou contar a história, assim, vamos embora, né? Vamos falar de música, que é o que mais importa aqui na Rádio Peitica. E hoje eu vou começar com a história de uma música inédita. Pois é, e, assim... ela é inédita aos nossos ouvidos, porém todo mundo sabia que ela já existia, e eu vou explicar isso, tá? Esse ano de 2023, e eu sempre, assim, para quem me conhece, eu sou muito fã dos Beatles, tá? E eu sempre digo para as pessoas mais próximas de mim que novembro e dezembro a vontade de ouvir Beatles, ela cresce demais. E não por coincidência, eu acredito que é por estratégia mesmo, de marketing, enfim. Toda vez que tem lançamento dos Beatles, o pessoal da Apple sempre coloca mais ou menos para essa data, né? Eu lembro, assim, que foi os remasters de 2009, alguns outros lançamentos, enfim. A banda acabou desde 69, 70 ali, mas ainda temos conteúdo inédito sendo lançado. E na real, provavelmente essa música que nós vamos falar agora foi o último material inédito dos Beatles, então foi muito marcante para quem é fã dos Beatles e para quem não é também, porque a música é muito boa e eu vou explicar a história dessa música inédita. Esse ano de 2023, agora em dezembro, em novembro, na verdade, né, foi lançada o que ficou conhecida como a última música com a participação dos quatro Beatles na faixa. Todo mundo sabe, quer dizer, enfim, todo mundo não, né, mas como algumas pessoas sabem, John Lennon e George Harrison, que foram dos Beatles, já não estão mais entre nós, já morreram. E hoje só temos Paul e Ringo estar vivos. E às vezes eles fazem coisas juntos e tal, mas essa música que eu vou falar agora tem a participação dos quatro Beatles e eu vou explicar essa história, tá? Seguinte, com a separação dos Beatles, tá? O John Lennon, que não conseguiu participar do crescimento do seu filho, né? Do Julian. Inclusive, um detalhe importante aqui, Hey Jude é pra Julian, tá? Então aquela música, Hey Jude, don't make it bad. Essa música é feita para o Julian Lennon, enfim, uma das músicas mais conhecidas dos Beatles. E como a banda se separou, né, ali 69, 70, a banda se separa, os Beatles têm quase 10 anos ali de carreira juntos, apenas 10 anos de carreira juntos, lançando os discos e tal. E com a separação dos Beatles, o John vai fazer suas coisas solo, o Paul também, Ringo, o George Harrison, enfim. Porém, quando o outro filho do John nasce, né, que é o Sean, ele decide meio que dar uma desacelerada na carreira, certo? Então, ele se refugia num hotel, né, que se chama Dakota, que é lá em Nova York. E no Dakota, ele meio que dá uma pausa na sua carreira. Ele não faz show, não tá gravando disco, justamente pelo fato dele querer participar mais do processo lá, né, de criação do seu outro filho, já que o primeiro, o Julian, ele não conseguiu participar tão efetivamente pelo fato de estar nos Beatles, ser o John Lennon, ter uma carreira, enfim, ser aquela loucura toda. Assim, para quem não sabe, os Beatles foi o maior fenômeno cultural, assim, que se sabe desse mundo moderno aqui. Assim, algo que merece um episódio à parte. Mas o John Lennon tomou essa decisão, se muda, né, para Nova York e vai morar no Hotel Dakota. Ele aluga, né, todo um andar inteiro do hotel e transforma aquele andar inteiro na sua casa, né? Então ele fica morando lá nesse Dakota, que é em Nova York. Acho que Manhattan. Então, só que tem o seguinte, apesar dele não estar fazendo música, apesar dele não estar fazendo show, não estar gravando disco, ele continua compondo. Ele está em casa e está compondo. Então, ele tem um gravador, tá? Ele tinha um gravador lá nessa época, e vários registros dessa época, tá, foram guardados pela Yoko Ono, pela esposa do John Lennon. Inclusive, quando os Beatles lançam, quando começa um projeto que se chama Projeto Anthology, nos anos 90, lá pelos idos de 94, 95, os Beatles lançam 3 volumes desse projeto Anthology, né? Anthology 1, Anthology 2, Anthology 3. Em cada um desses Anthologies, no Anthology 1, tem uma música inédita, né? Depois de muitos anos do fim da banda, lá em 1970, 24 anos, 25 anos depois, né? Já em 94, 95, tem um lançamento dos Beatles. Na verdade, 2, né? Para o Anthology 1, se lança a música Free as a Bird, tá, que é maravilhosa. E para o Anthology 2, se lança a música Real Love, que é uma composição também de John Lennon. Ambas são, né? Só que tem um acerto de cavalheiros lá nos Beatles, que sempre que ou Paul ou John fazem uma música, são creditados para os dois. Então não existe música Lennon dentro dos Beatles. É sempre Lennon e McCartney. Então, só que o Anthology 3 não tem música inédita. Eu nunca entendi isso. Quando eu era mais novo, eu tinha esses boxes dos Anthologies. Eu nunca entendia porque no 1 e no 2 tinha música inédita e no 3 não tinha. A explicação veio posteriormente, porque essa música que eu vou falar agora, que estamos conversando sobre ela agora, ela não pôde ser terminada. Ela começou a ser trabalhada no Anthology, né, para o lançamento do box do Anthology 3, no projeto Anthology lá nos anos 90. Só que a qualidade dela estava horrível. A música era muito boa. Inclusive tem registros dessa música no YouTube, do jeito que ela foi gravada pelo John, lá no gravadorzinho dele, e tinha um problema sério. Ele é um gravador caseiro, né? E esse gravador registrou a voz e o piano, que o John toca no piano, tudo junto. Então não tinha como separar a voz e o piano, e quando se tentava fazer um equilíbrio para pegar melhor a voz e tal, nunca ficava bom. Chegou ao ponto que o Paul e o George Harrison, na época ainda era vivo, desistiram, né? Porque eles só, não tem como essa música, então arquiva. Um dia a gente vai ter tecnologia para melhorar isso, e arquivaram. Corta para 2023, nesse período entre os anos 90 e agora 2023, George Harrison morreu, né? E só estão vivos agora Paul e Ringo. E o diretor do Senhor dos Anéis, que lançou um documentário importantíssimo no ano passado sobre os Beatles. Deixa eu só pegar o nome dele. Cadê? Puxa, toda vez me foge o nome do cidadão. Phil Jackson, cara. Como é que eu posso... Peter Jackson. Phil Jackson é outra coisa. Peter Jackson. Então, Peter Jackson lança um documentário sobre os Beatles e tal, só que ele é muito fã. E tem um detalhe. A inteligência artificial salvou essa música dos Beatles. Por que que eu falo isso? Graças a uma inteligência artificial desenvolvida pela equipe do Phil Jackson para o documentário, né, o Get Back, que foi lançado ano passado, se eu não me engano, eles conseguiram melhorar muito a qualidade da voz nas gravações do documentário. E eles pensaram, por que a gente não pode pegar essa tecnologia e aplicar lá naquela música que nunca foi terminada? E é assim que nasce, né? Vem à tona essa música, o Now and Then, dos Beatles, justamente pelo fato da inteligência artificial elaborada pela equipe do Phil Jackson conseguir separar a voz e o piano do John Lennon lá naquela gravação dos anos 70, naquele gravadorzinho no Hotel Dakota, tá? E ser lançada. E só um detalhe importante também. O John foi assassinado por um fã lá no ano de 1970, né? No próprio Hotel Dakota. Enquanto ele morava naquele hotel, um fã que estava lá pediu o autógrafo dele. Quando ele retornou pro hotel, o fã sacou uma arma e deu um tiro nele, matou o John Lennon lá no hotel. Então, essa música é carregada de simbologias e a gente vai ouvir Now and Then agora na voz dos Dimker Brothers, porque eu já expliquei porque é que a gente não pode tocar a música original aqui no episódio passado, e para vocês se deleitarem aqui com nesse lançamento inédito gravado pelos quatro Beatles oficialmente no ano de 2023, a última música onde os quatro Beatles participaram juntos, né, pela última vez. É essa música aqui. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again, well, we will know for sure that I miss you. Oh, now and then I want you to be there for me, always to return to me. I know it's true. It's all because of you. Thank you.
because of you. And if I make it through, it's all because of you.
É, muito massa essa música. É, enfim, como fã dos Beatles, né, é muito interessante, é muito marcante, é muito emocionante, principalmente na faixa original, quando tem a voz do John ali, que já se foi há tanto tempo, né, enfim, muito massa. E aí, está aí a primeira música da Rádio Peitica de hoje. Mas vamos lá, vamos continuar, que tem muitas histórias ainda. É, já que não teve episódio na semana passada, eu preparei um roteiro um pouco maior, tá? Então não se preocupe. Alô, Duda, tem mais Peitica hoje pra gente ouvir, pra gerar mais... Ah, uma coisa importante. É, eu ainda vou fazer isso no episódio lá, final de despedida do Peitica, mas desde já eu já agradeço. Desde já eu agradeço a todo mundo que compartilhou lá o histórico, né, no Spotify... É, foi muito legal essa semana passada, apesar de não ter episódio, muita gente marcando. Eu mandei para o grupo secreto do Peitica os números oficiais do Peitica, né? Então tem um revival lá, né, do Spotify, de como foi aquele balanço geral, de como foi o ano. E mandei lá para o grupo secreto do Peitica os números, o crescimento de pessoas que seguem, os fãs lá no Spotify, as audições, o quanto foi importante esse ano. E, então estou agradecendo, depois eu vou agradecer com... mais cuidado lá no episódio final, mas é, muito obrigado para você, por você que compartilhou, né, o Peitica aí nas suas redes sociais, @peiticapodcast, tá? No Instagram e no Twitter. Mas aí vamos para a segunda música, né? Que começou bacana o episódio de hoje, falando sobre uma banda que eu gosto muito. E agora eu vou falar sobre dois cantores e compositores. Na verdade, um compositor e cantor, e a outra cantora e intérprete, né? Pra mim, a maior do Brasil. É, agora eu vou falar sobre coisa nacional, né? Pra gente fazer esse balanço, né? Entre músicas internacionais e nacionais. E essas duas figuras que eu vou falar hoje, é, nada mais, nada menos do que Belchior e Elis Regina. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a música Como Nossos Pais. Que, é, e eu já reforço aqui que esse roteiro, ele foi baseado... É, no artigo escrito pela Camila Fernandes para o site analisando, é, para a coluna Analisando Letras do site Letras, que pertence ao Cifra Club. Então, muito obrigado. Eu tô aqui creditando, né, dando os devidos créditos. Se vocês querem procurar mais, é, coisas escritas pela Camila, vai lá no site, procura, se quiser mandar mensagem para ela, enfim. O roteiro dela é muito bom, então é por isso que eu me baseio aqui nesse roteiro do Peitica, nesse texto dela. O texto dela é muito massa. Então, agora, nesse segundo momento aqui da Rádio Peitica, vamos falar um pouco sobre essa música, né? Marcante, assim, uma das, quando fala sobre Elis Regina, se, eu acredito que se perguntaram qual a música mais marcante para você de Elis Regina, eu acho que se perguntar 10 pessoas, metade vai responder Como Nossos Pais. E tamanha entrega que ela faz nessa canção. E o detalhe é que essa música é de Belchior, né? Então, assim, Elis Regina foi uma das responsáveis por revelar Belchior para o Brasil. Belchior, ele era um compositor cearense, né? Participa lá daquela turma do Ceará, junto com Ednardo, Amelinha, Fagner, Fausto Nilo. Então, o Belchior é daquela galera ali, de um time de elite de compositores ali do Ceará. E Elis Regina revela, traz Belchior para o Brasil. Elis é uma das responsáveis. Existem outros, obviamente, né? Mas Elis foi aquela pessoa que deu aquela força assim, gigantesca para a carreira de Belchior. Inclusive, isso dito por outras pessoas, né? É, mas falando especificamente sobre a música, Como Nossos Pais, essa canção fala um pouco sobre o conflito de gerações, que na época foi muito acentuada pela ditadura militar. Tá? Pais conservadores, filhos que tinham afeição com a revolução, né, com o se levantar contra o establishment e tal. Então, esse conflito de gerações, ele foi muito acentuado durante a ditadura militar. E essa música foi composta na década de 70, no auge da ditadura militar. Ali, AI-5, enfim. Belchior compôs essa música e ela foi imortalizada pela voz de Elis Regina. Essa canção, ela foi lançada no álbum Alucinação, do Belchior, né, que tornou-se um dos maiores clássicos da música popular brasileira. E aparece lá, tem essas listas, né, da revista Rolling Stone, que aparece como as 100 melhores músicas brasileiras da história. Tá entre as 100. Mas essas listas da Rolling Stones, enfim. E recentemente, essa música, ela volta à tona por conta de uma propaganda, de um comercial de TV feito pela Volkswagen para anunciar a nova Kombi, onde, por inteligência artificial, olha aí eu falando de novo da inteligência artificial, recriaram a Maria Rita dirigindo, né, junto com a mãe, com a Elis. Então, muita gente reclamou e tal, não sei o quê, mas poxa, velho, tá ali a filha curtindo, tendo essa experiência. E essa música voltou muito à tona por conta desse comercial de TV feito pela Volkswagen, né? Então, a música foi escrita num período conturbado, como eu falei, da história brasileira, bem no meio da ditadura, e isso influenciou bastante nessa composição do Belchior, assim como várias outras canções da época. E aí a gente entra no tema específico da música. Como Nossos Pais fala sobre um problema muito comum em qualquer época da história, o conflito de gerações. Só que com toda a repressão da ditadura, esse conflito foi acentuado e gerou um incômodo muito maior. É justamente essa palavra que Belchior usou para descrever a sensação trazida pela canção: incômodo. Ele descrevia Como Nossos Pais como uma música amarga que questiona a acomodação. E aí a gente vai analisar alguns trechos da letra. Perceba, gente, assim, de verdade, Belchior é um dos maiores compositores da história desse país. Quando você vê pessoas falando sobre a complexidade das letras de Belchior, e não são poucas pessoas que falam sobre isso, vocês percebem o quanto de profundidade tem em cada verso dele. Então vamos analisar um pouco esses versos aqui dessa música. Ele começa lá, né? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi de tudo que aconteceu comigo. Belchior começa a música nos dizendo que quer contar algo com base na sua experiência pessoal e não no que estudou. Sabemos que às vezes valorizamos muito mais o conhecimento escrito do que o oral, e talvez o autor tenha tentado fazer uma crítica a isso. Então, os meios de produção acadêmica, nós acreditamos, viva a ciência, sim. A gente também tem que olhar para o conhecimento empírico. É isso que o Belchior traz nessa música. As coisas que ele aprendeu nos discos. E tudo o que aconteceu com ele. No caso, a música diz e tudo o que aconteceu comigo. Aí a autora aqui do artigo continua. A música tem um tom de conselho. A princípio é como se alguém mais velho, um pai, falasse para alguém mais jovem. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. E aqui, um pouco depois, tem dois conselhos de Belchior que podemos adotar para a vida. Apesar de tudo, viver a realidade é melhor do que fantasiar. E o amor é sim uma coisa boa. Então é meio que um contraponto, né? Aquela primeira frase lá, viver é melhor do que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa. E depois ele responde, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Veja a métrica dessas palavras, o quanto é impressionante a composição de Belchior. No entanto, o compositor também lembra que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Não sabemos se esse canto se refere à música ou a um lugar. Mas o significado é o mesmo, independente do que seja, a vida das pessoas importa mais. E aí ele continua: por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Aqui tem uma clara referência à violência durante a época da ditadura militar, repressão muito forte, inclusive pessoas proibidas de se reunirem nas ruas em determinados horários, enfim, todo mundo sabe essa história, grande parte das pessoas sabe dessa história. Se a vida vale mais que o canto, é preciso ter cautela para preservá-la, porque o perigo está em todos os lados. Há perigo na esquina, sabe? E aí o Belchior continua na parte 2 da letra como uma crítica à juventude. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Afinal, quem são eles? Pode ser uma referência aos militares, aos pais, às pessoas mais conservadoras. Algo aconteceu e fechou a porta para a juventude. É aqui que entendemos que, na verdade, se trata de um jovem falando para outros jovens da mesma geração. E aí ele continua: para abraçar seu irmão, beijar sua menina é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Irmão, olha a qualidade. Eu me arrepiei agora. Olha a qualidade dessa letra, velho. Olha a qualidade dessa letra. Tá? Belchior já falou nessa música, comentando sobre essa música, que ela é uma grande crítica à inércia da juventude, que se acomodou quando não devia e parou de questionar. Que música atual, velho. Na moral. Esse trecho pode ser percebido como uma provocação, tentando instigar o ouvinte a ir atrás do que é dele por direito. Ao mesmo tempo, pode ser entendido como uma crítica à censura das coisas mais banais, como as reuniões na rua, né? Por isso que ele fala do perigo na esquina. E aí vem o refrão, né? Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com a nova invenção, eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Só um detalhe, Belchior nasceu em Sobral, no Ceará, se mudou para o Sudeste em busca das oportunidades, né? E a repressão durante a ditadura militar é mais forte nas grandes cidades, e talvez alguns considerassem uma boa ideia voltar para o interior. Por isso que ele diz, né? Não vou voltar para o sertão, vou ficar nessa cidade. No entanto, Belchior, que já era amante da arte e estava sempre trabalhando com algo novo, mostra na música sua crença na mudança e esperança por dias melhores. Quando ele diz, já faz essa letra aqui, né? Eu vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. É mais ou menos isso que ele quis dizer. E aí ele diz, né? Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. E aí ele vai descrevendo sobre a juventude, sobre aquela época, e ele vai fazendo sempre esse paralelo entre os pais e essa geração. Gente, é sério, se debruce um pouco mais sobre essa letra de Como Nossos Pais. Mas antes de se debruçar, escuta essa versão feita aqui por Samara Alves.
Aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles vencerão e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos. passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê.
Diversão, hein? Samara Alves cantando esse clássico de Belchior que ficou imortalizada na voz de Elis Regina. Uma outra canção que vai fazer parte dessa Rádio Peitica número 2. Poxa, por que eu comecei esse projeto tão já no finalzinho do ano? Eu garanto, viu? Eu garanto que no próximo ano, 2024, vamos ter muitas Rádios Peiticas. E para continuar, é uma música muito especial para mim, tá? Que é Your Song. Depois daqui a pouco eu explico essa história. É Your Song, do Elton John. Essa, na verdade, puxa, essa música é sensacional. Assim, essa é uma das músicas mais bonitas. Assim, eu não tenho nem o que dizer, mas vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso. É óbvio que você já ouviu essa música, até sem querer. Essa música é muito, muito sucesso. Essa foi a primeira música da carreira do Elton John que explodiu realmente, que transformou ele num cara de mainstream, assim, de sucesso. Essa música foi a principal responsável por alavancar, né, ao estrelato. Esse roteiro sobre essa música, eu vou me basear no texto da Rafaela Damasceno, também para o site Letras do Cifra Club, na seção Analisando Letras. Ela descreve com maestria essa canção e eu vou dizer o porquê que eu gosto tanto dessa música. Essa música, Your Song, ela é considerada uma das músicas, das melhores músicas da carreira do Elton John. É um grande clássico, a letra romântica, a melodia envolvente faz com que ela seja uma canção atemporal e atravessa gerações. A canção foi o primeiro de muitos hits da parceria entre Elton John e Bernie Taupin. Isso é muito importante. Para quem viu, para quem ainda não viu a cinebiografia de Elton John, fica aqui a dica. Quando terminar esse episódio, eu não sei onde tem, não sei se tem na Amazon, se é na Disney Plus. Pirataria, tô dentro. Baixa esse negócio. A biografia, que é praticamente um musical, né? Do Elton John. O ator que faz o Elton John é, assim, espetacular, sabe? E o filme gira em torno dessa relação entre Elton John e o Bernie Taupin. Essa relação de amizade que eles tiveram, né? O Elton como compositor das canções, da música, e o Bernie Taupin como letrista. Os artistas compuseram grandes sucessos e a amizade entre eles permanece forte até hoje. Your Song foi lançada como single do segundo disco de Elton John em janeiro de 1970. Ela foi a primeira música do cantor a chegar nas paradas de sucesso do Reino Unido e dos Estados Unidos. Mas qual é a história por trás de Your Song? Como eu falei, ela foi lançada em 70, mas ela foi composta 3 anos antes, em 1967. Numa parceria entre os amigos, né, Elton e Bernie. Na época, os dois artistas ainda eram adolescentes. Eles eram adolescentes quando comporam essa música. De acordo com relatos dos dois, Bernie escreveu essa letra na mesa do apartamento da mãe de Elton John durante um café da manhã. A composição foi rápida. Inclusive, tem essa cena no filme, né? É impressionante. É muito bom esse filme. assim, é uma das cinebiografias bem legais, dessas mais recentes que estão sendo lançadas agora. E tem, eles recriaram essa cena do Bernie compondo Your Song lá na casa da mãe do Elton John. É, inspirado, né? O Bernie se inspirou pela mensagem. É, John começou a criar uma melodia no piano. O processo foi bem rápido. E a partir do momento em que o Elton John viu, leu a composição do Bernie Taupin, ele começou a tocar Your Song no piano da casa da mãe. E do nada, do absoluto nada, surgiu uma das músicas de maiores sucessos da história, tá? Que é essa canção. Então, se você já prestou atenção na letra de Your Song, deve ter reparado que ela é uma lindíssima declaração de amor. Por esse motivo, muita gente acredita que ela tenha sido escrita para uma pessoa especial por quem Bernie Taupin estaria apaixonado. Há aqueles que sustentam, inclusive, que a teoria de que Taupin amava Elton em segredo e acabou se declarando com a letra da canção. Mas a realidade, não houve nenhum muso ou musa inspiradora para a sua composição. Bernie revelou em entrevista que aos 17 anos, quando escreveu a música, ainda não tinha tido nenhuma experiência amorosa. É impressionante essa história, por isso foi por isso que eu separei ela pra cá. Então ele imaginou como seria uma paixão e escreveu sobre isso. Se ela não tem um destinatário específico, dá pra dizer que Your Song é para todo mundo que já sentiu um amor tão intenso quanto esse. Então, essas são palavras do Bernie Taupin. Então, assim... E por que essa música é muito especial pra mim? Porque foi a música que minha esposa entrou no casamento. Não tocou Marcha Nupcial. Tocou Your Song. Então é por isso que essa música tinha a obrigação de estar listada aqui nesse episódio do Peitica, da Rádio Peitica. E, óbvio... Vamos ouvir essa canção, tá? Deixa eu botar ela na agulha aqui. Vamos ouvir aqui na voz de Henry Newbury a interpretação dessa música belíssima de Elton John e Bernie Taupin, Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Well, I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. Well, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. Verses, oh, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. Oh, it's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. I've forgotten if they're green or they're blue. Well, see, the thing is what I really mean. Yours are the sweetest eyes. scene. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind.
É lindíssima essa música, lindíssima, lindíssima. É, rapaz, musicão, né? Musicão aí de Elton John, do Bernie Taupin. É, Rádio Peitica, já se encaminhando para o finalzinho desse episódio. Puxa, como é divertido fazer esse... Como é divertido fazer esse tipo de episódio. É bom fazer o Peitica porque a gente vai se reencontrando, né, dentro desses projetos. Nós vamos nos reencontrando. Tipo, poxa, desse jeito fica bacana, desse jeito fica melhor. Pega sugestão aqui, sugestão ali. Do nada nasce uma ideia como essa. É, mas vamos lá, vamos para a última música dessa Rádio Peitica. E é óbvio que em algum momento destes episódios eu tinha que citar a rainha, né? Rita Lee, infelizmente, muito infelizmente mesmo, nos deixou esse ano. Triste demais pela Rita ter nos deixado esse ano, mas esse legado de canções assim belíssimas fica conosco, óbvio. E eu vou falar sobre uma canção dela que ela compôs junto com a Zelian Duncan, né? Que foi lançada no ano 2000 como parte do álbum 3001. Como eu falei, né? Foi composta junto com a Zelian Duncan. E esse texto que eu vou comentar agora sobre essa canção foi escrito por Ana Paula Marx também, né? Na sessão Analisando Letras do site Letras, que pertence ao Cifra Club. E eu vou citar aqui essa composição. Eu acredito que algumas pessoas já sacaram o que é. E a música que eu vou falar agora faz referência à figura de Patrícia Galvão, também conhecida como Pagu. Uma mulher à frente do seu tempo que se destacou como escritora, jornalista, ativista política no Brasil lá na década de 30, velho, sabe? Então, essa canção ela é carregada de simbolismos, de metáforas, que traz à tona a força da mulher que se recusa a se encaixar nos padrões estabelecidos pela sociedade. Uma exaltação à liberdade e à coragem de ser autêntica. Essa música é a cara da Rita e a cara da Zelian Duncan, e é sobre ela que a gente vai falar agora. E a gente fala um pouco sobre esse significado por trás da canção. Assim, eu adoro essa canção. É uma das minhas canções favoritas da Rita Lee, junto com Mutante, junto com Buana. Desculpa, o Huawei. Na época do Tutti Frutti, né? Jardins da Babilônia, enfim. Se for falar da Rita Lee, que a gente tem um episódio muito querido, muito especial esse ano, né? Do Peitica, que eu falei um pouquinho sobre a Rita. Mas falando sobre Pagu, a música brasileira sempre foi um espaço de expressão e resistência para as mulheres ao longo dos anos, né? Diversas artistas deixaram suas marcas e influenciaram gerações de compositores, incluindo Rita. E por que não Zelian Duncan? Que, detalhe importante, a Zélia, quando o Mutantes voltou à atividade em 2006, tá? Quando eles fizeram aquele lendário show no Barbican Theatre lá em Londres, a Rita Lee, óbvio, não voltou, né, para se apresentar com os Mutantes. E quem fez as vezes da Rita Lee na volta dos Mutantes foi a Zelian Duncan. Tamanho apreço que ela tem pela figura, né, da Rita Lee. É praticamente impossível falar sobre feminismo na música brasileira sem mencionar a Rita Lee, uma das mais importantes compositoras do país. Artista, que faleceu esse ano, deixou um rico repertório de músicas com temáticas feministas que abordam questões de empoderamento, liberdade, resistência, incluindo Pagu, cujo significado inspirou muitas mulheres na luta pela igualdade. Mas, afinal, quem foi Patrícia Galvão? Que é o Pagu, né? Quem foi essa mulher por trás dessa música? Patrícia Galvão foi uma das jornalistas mais notáveis no Brasil lá na década de 30. Veja, década de 30, a gente está falando de uma outra época. Mas teve uma atuação que foi muito além da profissão que exercia. Ela nasceu no interior de São Paulo, uma família tradicional e conservadora. Ela já era uma mulher à frente do seu tempo, que tinha cabelo curto, fumava, bebia, utilizava roupas mais curtas, falava palavrão e fazia uma porção de coisas que na época não era, entre aspas, coisa de mulher. Escritora, poetisa, diretora de teatro, desenhista, música, musa, né, de nomes como Plínio Marcos, Raul Bopp. A jornalista foi também uma militante comunista e a primeira mulher no Brasil presa por convicções políticas. É impressionante essa história. Depois a gente pode dedicar um episódio, né, para essa figura importantíssima. Eu tô citando ela aqui por conta da música, mas ela pagou, vale sim, um episódio completo do Peitica. Essa figura é tão polêmica quanto lendária, que desafiava convenções, foi homenageada por Rita Isélia em Pagu, canção que imortalizou definitivamente como uma fonte de inspiração e revolução para as mulheres brasileiras. Tem alguns trechos bacanas aqui que a jornalista que escreveu esse texto destacou, né? Por trás dessa declaração, né, ela traz aqui algumas frases, né, dessa música, né? Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. É uma declaração meio provocativa que reafirmava a importância de Pagu enquanto mulher à frente do seu tempo. Os motivos por trás dessa declaração não faltam, já que a jornalista desafiou estereótipos e preconceitos arraigados na sociedade brasileira lá na década de 30, e impressionante como isso continua atual, infelizmente até hoje. No trecho acima, o significado de Pagu, de Rita Lee, lembra os ouvintes que não devem julgar ou rotular as mulheres com base em estereótipos superficiais. Cada mulher é única, com sua própria essência e liberdade de ser quem ela quiser. Mexo, remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser cavão, canta Rita, salientando o poder das mulheres que se recusam a viver dentro de um padrão social e acabando sendo atiradas metaforicamente à fogueira. Ela continua aqui, ó: sou rainha do meu tanque, sou Pagu, indignada no palanque, fama de porra louca, tudo bem, minha mãe é Maria Ninguém. E continua fazendo trocadilhos como tanque, palanque, referindo-se ao ativismo político pela qual Pagu, uma militante comunista em plena década de 30, ficou conhecida. Por trás da música tem uma certa discórdia, né? Pouco depois do lançamento de Pagu, a amizade de Rita e Zélia sofreu um duro golpe. As cantoras e compositoras romperam laços em 2006 após Zélia Duncan entrar para a nova formação da banda dos Mutantes, que foi o que eu falei lá no início desse papo aqui sobre essa música. Em entrevista ao jornal O Globo em 2021, Zélia Duncan explicou que chegou a pedir a bênção de Rita Lee para assumir os vocais da banda, da qual Rita foi expulsa na década de 70. A aprovação, porém, nunca foi dada. Ela sumiu, contou Zélia Duncan, explicando que nunca mais voltou a falar com a amiga. Em maio de 2023, após a notícia da morte de Rita Lee, a cantora fez uma emocionante publicação nas redes sociais, alegando não haver mágoas. Toda vez que uma mulher erguer a voz e o instrumento, será um tanto Rita, escreveu. A sonoridade rebelde de Pagu é um reflexo da versatilidade de Rita Lee. E aí o artigo continua aqui falando muito sobre Rita, sobre como a carreira da cantora segue por caminhos revolucionários, assim como Pagu na sua época, no meio do jornalismo, da atividade política. Rita também deu a sua grandíssima contribuição. E agora a gente vai ouvir a belíssima canção Pagu, né? Na voz de Carolina Bandeira. Vamos lá.
Mexo, remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser cavão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra em mim. força não é bruta. Não sofrerá, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Rap tap tau, rap tap tap tau, rap tap tau, rap tap tau. Rainha do meu tanque, sou pago, indignada no palanque. Fama de poura louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. O meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Rap tap tau, rap tap tap tau, rap tap tau, rap tap.
Carolina Bandeira interpretando essa belíssima música de Rita Lee e Zélia Duncan, especial aqui para o Peitica, para a Rádio Peitica, aqui em dezembro de 2023. Poxa, que belíssima homenagem. Mais uma para Rita e para você que ganhou quase uma hora de Peitica hoje. Que bom que você ficou comigo até aqui, tá? Se você curtiu esse episódio, tem muita história para contar ainda. Se você gosta desse tipo de episódio, manda mensagem nas redes sociais, manda mensagem lá no grupo secreto, se você quiser fazer parte do grupo secreto. Então, tamo junto, velho. Assim, 2024 promete vários episódios da Rádio Peitica. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Compartilha, hein?